Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, o programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o professor e pesquisador Roberto Andrés. O nosso tema será transportes nas cidades brasileiras. Entre outras coisas, né, Roberto? Estão no estúdio conosco o jornalista André Dutra, eu, Marcelo Pereira, e os trabalhos técnicos pelo Super Gabriel. André, vou chamá-lo de Roberto. Roberto, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. E para iniciarmos nossa conversa, gostaria que você contasse sucintamente sobre a sua trajetória profissional.
Legal, obrigado. É uma alegria participar e conversar aqui na Rádio USP. Eu sou urbanista de formação, arquiteto urbanista, formado na UFMG, e no início da minha formação, da minha atuação, eu não tinha uma atuação muito ligada às cidades na década passada, em meados da década passada. Mas foi um interesse que foi se aprofundando, então depois eu fiz mestrado, e também a gente percebendo essa crise na qual foi entrando as cidades brasileiras. A gente começou a editar uma revista, eu edito uma revista junto com outras pessoas, ligada até muito à temática urbana, de meio ambiente, de modos de vida, que se chama Pise a Grama. E hoje eu faço doutorado, eu dou aula no UFMG, dentro dessa temática de espaços públicos, das questões urbanas, e faço doutorado na FAU-USP sobre a crise urbana brasileira e as manifestações de junho de 2013.
Roberto, o modelo brasileiro de transporte é baseado em rodovias, né? Automóveis, caminhões. O que você poderia nos contar um pouco sobre essa história?
A gente tem um país que no início do século XX, né, desenvolveu uma malha ferroviária. A gente tem cidades, São Paulo chegou a ter 600 quilômetros de trilho de bonde na década de 50. A gente teve uma malha ferroviária que já transportou 100 milhões de passageiros intermunicipal por ano no país, e hoje não transporta nem 2. Então a gente teve uma transição, né? É importante a gente falar disso, assim. Mesmo a questão hidroviária teve um potencial maior antes de muitas barragens, mas a gente teve uma transição de um modo de deslocamento ligado a ferrovias e aos rios, que era, sem dúvida, de custo muito mais baixo, com muito menos impacto ambiental, etc., para um modo de deslocamento ligado ao petróleo, às rodovias, que tem seu primeiro marco simbólico, talvez, na cidade de São Paulo, né, no plano das avenidas, do Prestes Maia, na década de 30, mas que é levado a cabo mesmo nas décadas de 40 e 50, tanto na gestão do Getúlio Vargas, né, que já começa a trabalhar criando as estatais que vão atuar pelo, né, esse desenvolvimento rodoviário do país, e no plano simbólico e também dando uma amplidão para isso, o Juscelino Kubitschek com o plano de metas, a construção de Brasília, as grandes rodovias que atravessavam o país. Então, a partir desse momento, a gente passa a abandonar, né, as rodovias, as ferrovias, que transportavam tanta gente com segurança, funcionavam tão bem, e na ditadura militar seguimos nessa rota. As ferrovias passaram a ser destinadas prioritariamente para o transporte de carga, de minério de ferro, muito principalmente de bens primários. E foram sendo desativados à medida que se fazia mais e mais rodovias. No governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tem a entrega, né, do patrimônio da Rede Ferroviária Federal, que já foi a maior empresa pública do Brasil, à frente da Petrobras, e a entrega desse patrimônio para algumas concessionárias ligadas a mineradoras, com muito poucas contrapartidas de interesse público. Nos governos seguintes, dos partidos dos trabalhadores, tampouco tivemos investimentos para reverter isso. Então, o resultado, no fim das contas, é a gente ter impactos muito grandes, como esse que nós estamos vendo aqui na gravação, que é um caminhão passando aqui na rua, fazendo um barulho enorme, fazendo uma grande poluição. Um tipo de transporte de carga e de passageiros que já foi feito com muito mais eficiência de outras maneiras. Então, nesse sentido, a gente até brinca que se uma greve dos caminhoneiros acontecesse na década de 50, ela não teria parado o país como essa greve recente parou.
É uma boa história. Pena que o final não está sendo muito feliz. mas na realidade o final ainda não aconteceu. Isso é um caminho, não é isso, Roberto? Vamos caminhar. E dentro dessa...
A gente tem que olhar para esse passado como, né, uma possibilidade também, né? Ver, a gente fala escavar o futuro. Você tem que olhar para o passado também como as possibilidades de potencialidades melhores que a gente já teve e que precisam ser recuperadas, né?
O Roberto, e do ponto de vista urbano, quais os reflexos? A gente imagina que décadas anteriores havia uma consolidação de malhas e sistemas de transporte, até mesmo nas cidades maiores, como São Paulo, Bonde, e houve um refrear, desmontou todo esse sistema concomitante a uma enorme expansão da malha urbana. Imagino que isso não possa ser mera coincidência. O que você pode nos dizer a respeito?
Acho que também tem um dado super interessante de lembrar, que é o seguinte. Na década de 1950, a cidade de São Paulo, ela tinha cerca de 2 milhões e meio de habitantes. E ela tinha um território urbano muito parecido com a cidade que a cidade de Belo Horizonte tem hoje. E a cidade de Belo Horizonte tem hoje cerca de 2 milhões e meio de habitantes. É legal comparar essas duas cidades, quer dizer, com 60 anos de distância, as duas cidades tinham a mesma população e mais ou menos a mesma área urbana, né? A extensão territorial.
Okay.
Em São Paulo, na década de 50, você tinha 70 mil automóveis. Em Belo Horizonte, em 2010, você tinha 1,5 milhão de automóveis. 20 vezes mais automóveis para transportar a mesma quantidade de pessoas na mesma extensão no território. A gente, de fato, está indo para um modelo muito menos eficiente de deslocamento urbano, isso acho que é importante ser dito. Esse modelo, ele sempre beneficiou alguns poucos. Ele beneficiou, obviamente, a indústria automobilística crescente no país, e ele beneficiou a proprietários de terra no crescimento das cidades. Então, tem muitos casos em que você vê que o proprietário de terras que né, mobilizou, incorporou, e puxou o desenvolvimento urbano para uma certa região, com o interesse de que as suas terras fossem valorizadas, é também o que presta o serviço do ônibus. A mudança do bonde para o ônibus, ela permitiu que você saísse de cidades mais compactas e fosse para cidades mais espraiadas, como é, por exemplo, o território da Grande São Paulo hoje. Essas cidades mais espraiadas, elas são muito úteis para os proprietários de terra. De repente, o cara tinha um terreno rural, que ele comprou pelo preço de um terreno rural, ele faz uma mobilização lá na Câmara de Vereadores, com a Prefeitura, desenvolve aquilo ali, loteia aquilo e vende cada lote pelo valor que ele comprou o terreno inteiro anteriormente. Então, há um desenvolvimento ligado ao petróleo que também sempre beneficiou essa turma, mas que montou cidades muito ineficientes, né? Hoje a gente tem a quantidade de horas que as pessoas nas grandes cidades passam no transporte coletivo, tem a ver com essa dispersão territorial, obviamente, e com o modo de deslocamento que foi priorizado, que é o de automóveis, que é muito pouco eficiente para o deslocamento em centros urbanos, em áreas conurbadas.
Bom, nós temos, você mencionou em tempo de deslocamento, associa-se a isso também, claro, não apenas em mudanças globais, como esse consumo de petróleo, mas também em locais, não? Uma poluição muito maior, um ar muito pior de qualidade, claro, não, é inevitável. E também as questões relacionadas à má qualidade de vida, né? Portanto, as pessoas têm um tempo de deslocamento enorme, poluição... Você tem algum trabalho nesse sentido, algum dado para ilustrar que essa situação não se resume ao caos urbano de trânsito, e sim a um caos urbano de ambiente, saúde?
É um impacto tremendo, né? Quando teve a greve dos caminhoneiros e tudo parou, a qualidade do ar, a poluição do ar em São Paulo caiu pela metade, né? Você imagina isso aí, você tira cerca de 6 mil vidas por ano em São Paulo pela poluição do ar. Imagina o impacto, né? Você está economizando, deixando de tirar muitas vidas, milhares de vidas por ano no Brasil, se você tivesse uma qualidade do ar que as grandes cidades atingiram naquela semana de greve dos caminhoneiros. Tem algo muito errado aí, né? Se quando o país funciona a pleno vapor, as pessoas estão morrendo, estão tendo acidentes de trânsito, em números de guerra civil, né? A gente tem 48 mil mortes por acidente de trânsito por ano no país. Às vezes tem ano que é maior esse número do que o número de mortes por armas de fogo em um país extremamente violento. Quando o país está funcionando a pleno vapor, se, se as pessoas estão morrendo, estão ficando doentes, estão ficando deprimidas, estão gastando 2 horas do seu dia para chegar em casa, estão, né, tem uma violência estrutural que se propaga por esse sistema da cidade e que chega também na violência mais concreta, né, que se dissemina pelo país, a gente precisa rever alguma coisa. Né? Acho que a possibilidade de pensar cidades que sejam boas para se viver vai passar por rever esse modo de mobilidade, que o impacto é altíssimo e o benefício é para muitos poucos.
É, sem dúvida, você, apenas para ilustrar essa sua preocupação, o professor Paulo Saldiva, que é o pepino, né, para nós, ele, professor da USP, ele tem vários trabalhos, ele é um estudioso no assunto, e ele comenta que, a exemplo de saneamento, a cada real investido na área de poluição do ar, significaria, em âmbito de tratamento de saúde, uma economia de em torno de R$7, né? 1 para 7. Quer dizer, nós estamos diante de um problema de saúde pública, portanto, os modelos de política pública, para aqueles que gostam de números apenas e não só de qualidade, não é? Tem um número gritante aí, portanto, em todos os aspectos faz sentido essa sua preocupação, Roberto. Muito bom, e se nós imaginarmos que isso tenha desdobramentos, que você está comentando conosco, que não são assim muito animadores, perspectivas, né? O mundo já trabalhou com esse cenário, como é que ele tentou resolver, e quais as perspectivas do Brasil em mudar um pouco essa matriz e esse cenário um tanto quanto sombrio?
O mundo já trabalhou, né? Hoje uma greve de caminhoneiros não para a França, não para a Alemanha, da maneira que parou o nosso país. A gente é extremamente dependente, num grau altíssimo, de um modo de deslocamento que a gente sabe que não é eficiente em muitos aspectos, como a gente estava dizendo, né? Uma retomada eficiente, efetiva dos trens urbanos, né? Mesmo de linhas de bonde, como vem sendo feito em cidades europeias. Os trens metropolitanos, que podem ser de baixo custo, não precisa ser um metrô, mas que ligue as regiões metropolitanas de uma maneira como a teia, né, mais conectada. Os próprios trens interurbanos, a gente retomar alguma ideia de uma empresa pública que faça a gestão de trens interurbanos, retomar essas linhas. A gente já teve 40 mil quilômetros de linhas férreas no Brasil hoje. A gente tem menos de 10 mil, sendo que a parte ativa para o transporte de passageiros são só 2 linhas, né? Aquela Belo Horizonte-Vitória e tem uma outra. Então você tem, de fato, a gente ainda tem esse legado. Ele está lá e ele pode ser recuperado. Isso é fundamental. Não existe uma condição da gente ter um desenvolvimento com saúde, com bem-estar e com uma economia eficiente nesse país sem mudar esse modelo de mobilidade. Os países ricos fizeram isso, vem fazendo cada vez mais, em muitas escalas, né? Desde a escala urbana de Seul, que recuperou um rio no meio da cidade, retirando pistas e viadutos em que passavam 1 milhão de automóveis por dia. Né? De repente se recupera o rio e a qualidade do ar naquele entorno melhora, a qualidade do som, a poluição sonora diminui, as pessoas começam a usar aquele espaço, é aquilo para recreação, lazer. Quer dizer, a gente está falando da vida. Né, a vida das pessoas, dos sistemas, desse mundo é o que mais importa, né, e não uma economia desprovida de vida que, teoricamente, poderia gerar impactos ad infinito, sendo que a gente está vendo que esses impactos estão sendo cada vez mais graves, tanto para a nossa vida no planeta, quanto para a própria continuidade das possibilidades de vida que o planeta oferece para a gente.
É uma questão de sustentabilidade, né, local, inclusive. Ô Roberto, como é que você avalia essa experiência mundial e que no Brasil remonta uma amor e ódio, né? Você fala em mobilidade urbana, de transporte público, portanto, linhas dedicadas a ônibus. Você fala em ciclovias, não ciclofaixas apenas, uma reestruturação urbana a partir de políticas de mobilidade que não são só bicicletas, que não são só ônibus, mas um conjunto de atividades e iniciativas que isso poderia melhorar, mas eu quero focar um pouco nas bicicletas, né? Que a gente tem conhecimento do exterior serem extremamente ativas e as cidades apresentarem uma outra conformação. Como é que você enxerga essa possibilidade?
E eu acho que a experiência do exterior é interessante também nesse sentido aí das bicicletas, porque muitas vezes a gente acha que essas cidades nasceram cicláveis, né? As cidades assim que 50% da população vai de casa ao trabalho de bicicleta. Copenhague, Amsterdã, muita gente acha, ah, mas lá é diferente daqui, lá já era assim. Não é verdade. É, na década de 50, 60, essas cidades europeias todas se encheram de automóveis, né, viram os mesmos problemas que a gente viu aqui, tem visto, e começaram a ter acidentes, pessoas morrendo, as mesmas coisas, os impactos são os mesmos, poluição do ar, etc. E foram políticas públicas, foi o engajamento cidadão, foi a luta das pessoas para que isso começasse a ser revertido, fazer políticas para ciclovias e para o transporte coletivo. Hoje eles têm esses resultados incríveis, mas lá no início, quando as pessoas começaram a lutar por isso, havia muita resistência. Assim como havia resistência em São Paulo pelas ciclovias, havia resistência em Copenhague, em Amsterdã. As pessoas falavam que não ia dar certo, que lá é um clima frio e chuvoso, que ninguém ia andar de bicicleta, que aquilo era um delírio, que as ruas peatonais de Copenhague ninguém usaria, porque não somos italianos, isso se dizia muito. Então você vê o mesmo tipo de conflito e o mesmo tipo de argumentação. Mas a experiência internacional mostra que construa e eles virão. Faça as ciclovias que os ciclistas vêm. Eles não vêm automaticamente, mas eles vêm, eles vão vindo com o tempo. E os resultados numéricos provam em todos os lugares, em Buenos Aires, em diversos lugares que foi feita ciclovias recentes, que essa história dos nórdicos, né, ela se repete em muitos outros lugares. É possível, né, a gente ter daqui a 30 anos do Brasil uma taxa de uso de bicicleta parecida com a dos países nórdicos. Basta a gente trabalhar para isso. Hoje trabalha-se muito pouco nesse sentido, mas se começasse a trabalhar nesses países em 30, 40 anos, eles reverteram uma tendência que parecia irreversível.
Parece, assim, factível. Na sua experiência como urbanista, estudioso do caso, como iniciar, como fazer, como quebrar essas primeiras barreiras?
A gente precisa de um pacto entre a sociedade civil, um compromisso pela vida, né, porque nós estamos falando da vida, a gente está falando de centenas de milhares de pessoas que morrem por ano impactadas pela poluição do ar, pelos acidentes de trânsito, crianças, idosos. Nós estamos falando de um compromisso pela vida. Então, acho que, antes de tudo, é preciso que todos se comprometam. Se a gente quer ter um país democrático, um país melhor, a gente tem que preservar o que a gente tem de mais valioso, que é a vida. E aí é preciso começar a executar, né? Falta coragem. É preciso saudar, né? Houve uma gestão em São Paulo, do Fernando Haddad, que por mais que não tenha feito os enfrentamentos em relação ao preço de tarifa, não teve condições de fazer, mas teve condições de fazer um enfrentamento em relação aos corredores de ônibus, que são elementos de justiça urbana, né? De justiça de mobilidade, porque o ônibus transporta muito mais passageiros no mesmo espaço que um carro, então é muito justo que esses passageiros que estão ali, muitas vezes espremidos, tenham uma pista exclusiva para eles. As ciclovias, né? Então foi das experiências em grandes cidades recentes no Brasil. O único avanço que a gente teve, ainda aquém do que necessitaria, mas já é um apontamento, foi esse em São Paulo, na gestão anterior. Essa aí, redução de velocidade, que reduz também acidentes, reduz mortes, né? A gente precisa olhar, na minha opinião, a mobilidade urbana pela ótica da vida, da saúde e do bem-estar da população.
Nós lemos também a respeito, dizendo que existe um grande conflito, né, dos interesses econômicos que circulam em relação ao automóvel, a esses espaços que são construídos, portanto, muito se fala que na realidade não tem plano de mobilidade, sim plano de obras, né, no Brasil. Talvez essas questões devam ser pensadas. E aí, versus, né, antagonicamente, você tem esses interesses coletivos e de extrema necessidade, que é a vida, a qualidade de vida nos centros urbanos. Portanto, esse é um assunto que deveria ser de política pública, não de um governo, mas de um Estado, né, que transcenderia esse governo único, uma política pública maior. Você enxerga que hoje, nesse espaço político de desgoverno, nós teríamos condições de tentar trabalhar no sentido de pressionar um pouco o poder público para a obtenção desses resultados? Como é que você enxerga?
Eu acho que as eleições de 2018, embora eles estejam um caos absoluto, seria, poderia ser uma oportunidade de debate, porque a mobilidade urbana e as questões de mobilidade não se restringem às esferas municipais. A gente tem na esfera estaduais, as gestões dos trens metropolitanos, das linhas de ônibus metropolitanas, e a gente tem na esfera nacional o Ministério das Cidades, com a CBTU, e mesmo com uma política nacional de mobilidade urbana que necessita ser implementada, né? Foi sequer esboçada naquela lei de 2010. Então você tem, por exemplo, a necessidade de pensar um subsídio. Não existe sistema de transporte coletivo de qualidade que atenda bem e que funcione que não tenha subsídio. Vai olhar para Paris, Nova York, Londres, Madrid, Tóquio, você vai ver que quando a pessoa paga um euro na tarifa do metrô, um dólar, o metrô, na verdade, está custando dois e tem um dólar ali que foi subsidiado pelo Estado. Então, você tem que criar uma política de subsídio que, no nosso federalismo, que deixa os municípios muito fragilizados, precisa ser construído a partir da esfera federal para a gente encontrar uma fonte de recurso, estruturar a distribuição dessa fonte de recurso entre estados e municípios, para que a gente possa ter um subsídio efetivo dos sistemas de transporte coletivo, mas a partir de uma gestão transparente e pública. Porque também de nada adianta a gente subsidiar esses meia dúzia de mafiosos do sistema de transporte que continuam enriquecendo e morando em Miami e abusando e ficando rico a partir da precarização da mobilidade dos outros. A gente precisa também de uma política industrial, né? A gente precisa fabricar no Brasil bons trens, bons metrôs, ônibus elétricos, bicicletas, tudo que tiver a ver com o sistema de mobilidade que supere esse modelo do petróleo e que permita uma mobilidade de maior qualidade, com energia renovável, com um mínimo de poluição e de impacto. Então, a gente teria essa oportunidade de debater esse ano. Provavelmente esse debate não vai acontecer, porque a gente está com... Já não acontece nessas eleições extremamente polarizadas e complicadas e com intervenções das mais variadas. Se a gente sair vivo dessa eleição e tiver um Congresso eleito e presidentes e governadores eleitos, talvez já seja um saldo positivo. Mas eu acho que a próxima Câmara Federal também pode debater essa pauta, tentar trazer uma política nacional de mobilidade urbana. A nossa visão, a gente até trabalhou isso em 2014, para as eleições de 2014, e esse material está disponível num site que chama www.mobilidadebrasil.org. E ali você tem um esboço, um desenho trabalhado por diversas pessoas com experiência nessa área, de uma proposta de política nacional de mobilidade urbana, que passa por esses pontos que eu falei, que são financiamento, gestão pública e transparente, formas de medir o desempenho dos sistemas de transporte, política industrial, etc., participação. Então, tem todos os pontos para uma política efetiva que seja estruturada pelo Ministério das Cidades e que tenha capilaridade nos estados e municípios.
Ou seja, é um grande desafio de reconstrução ou de construção, posto que muitas coisas são novas, do próprio país, né? De política pública e de cidadania. Isso, sem dúvida alguma, necessita uma nova postura da própria sociedade. Não adianta falar que os políticos, mas que a própria sociedade é que deve reivindicar e lutar por esses direitos que tem. Os políticos entram a reboque dessa luta. Roberto, né, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. E eu gostaria de deixar... Você mencionou que a grande mídia, muitas vezes, a própria debate político, pré-eleitoral, pós-eleitoral, não concede espaço para essa discussão maior sobre mobilidade urbana. Nós aqui da Rádio USP, especificamente do programa Ambiente e Meio, estamos absolutamente abertos a essa discussão, Roberto. Você apareça aqui, por favor, quantas vezes você quiser e for necessário para esse debate se ampliar. E para terminar essa questão, gostaria de uma mensagem sua sobre como as pessoas fazem para vagarosamente conquistar esses direitos e poder andar de bicicleta ou de um ônibus de qualidade. Quais esses passos? Vocês têm sites, você tem uma rede de inovação, participa dela. Como é que as pessoas podem participar desse processo e se engajando gradativamente?
Legal. A gente também faz uma revista sobre esses temas, né? Que é a Pise a Grama, que eu falei no início.
Pise a Grama.
Só que tudo junto, www.pisiagrama.org. Lá tem bastante material nesse assunto, em assuntos variados, é uma revista de temas muito variados, a cada edição um tema diferente, mas sempre passa pela questão urbana, pelas questões da mobilidade. Eu acho que a gente não vai mudar sem luta, né? Os casos que a gente trouxe aqui de Amsterdã, de Copenhague, eles não aconteceram porque aquelas pessoas lá são melhores do que nós. Aconteceram porque as pessoas se mobilizaram para fazer certas, conquistar alguns resultados e umas cidades mais justas. Então, de fato, é preciso que a gente se mobilize, que a gente se comprometa políticos, que a gente se organize na sociedade, que a gente comece a andar de bicicleta, se organize em grupos, que a gente se organize pelo transporte coletivo. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer, que são as pequenas mudanças de hábito, né? Se a gente começa a se deslocar de outra maneira, faz um esforço para ir experimentando isso, a gente vai vendo que funciona, a gente vai vendo que não é tão difícil assim, a gente vai vendo que a nossa vida pode ficar melhor e a gente gera muito menos impacto na coletividade. Né? Se eu me desloco de carro, eu estou gerando um certo impacto de poluição do ar, de risco de acidente, algumas vezes maior do que se eu me desloco a pé, de bicicleta ou de ônibus. Então, a gente começando a fazer é um passo necessário, mas sem uma mobilização mais efetiva, tanto fora da política institucional, pressionando por fora, quanto por dentro, a gente não faz esse avanço que é extremamente necessário e que vamos conseguir, mas vamos precisar de muita gente.
É, perfeito, é isso mesmo. Bom, Roberto, infelizmente nosso tempo se esgotou. Eu quero agradecer bastante a sua participação. E lembrando aos ouvintes que nós tivemos a assessoria do jornalista André Dutra, e os trabalhos técnicos do Gabriel. Roberto, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado a você, é uma alegria.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.